Uma produção.
Bruá!
Olá, um aviso prévio. Este episódio foi gravado por via digital, por isso pedimos desculpa por qualquer falha momentânea no áudio. Além disso, aproveito para dizer que este episódio também tem componente vídeo que podem ver no YouTube. Bom episódio a todos. Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Ao longo dos últimos episódios, temos falado do combate épico entre os teóricos da conspiração e os céticos. Da mesma forma que todos temos na nossa cabeça uma noção do que é um teórico da conspiração, também os céticos parecem encaixar num determinado perfil. O cético é, no fundo, o chato de serviço, um indivíduo que duvida, que aplica métodos, que pede fontes, que pesa argumentos, e que gosta de estragar as fantasias dos outros. Para cada teoria da conspiração, há dezenas de artigos, sites e vídeos a fazer debunking. Já para não falar das infinitas discussões de Facebook sobre a segurança das vacinas ou a forma do planeta Terra. Para o leigo ou simples curioso, o cético desperdiça imenso tempo a discutir com meia dúzia de malucos sobre temas pouco importantes, quando podia, se calhar, dedicar-se a outras prioridades. E, no entanto, se há coisa que os últimos anos nos ensinaram, é a importância de distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. Nunca esta distinção foi tão importante e tão difícil de estabelecer, e por isso, nunca o trabalho dos céticos foi tão necessário. No episódio de hoje, falamos com João Monteiro, cofundador da Comunidade Cética Portuguesa, a COMCEPT, doutorando em História da Ciência e comunicador de ciência. Olá, João.
Olá, boa tarde, obrigado pelo convite.
Vamos começar por falar um bocadinho desta comunidade cética portuguesa, o que é que vocês fazem e, se calhar, se quiseres entrar já por aí, o que é isto do ceticismo?
Ok. Essa é uma excelente pergunta, porque é uma questão com a qual também somos confrontados frequentemente. A Concept surgiu em 2012, através de um grupo de amigos que se reuniu para debater ciência, para esclarecer algumas notícias que iam surgindo sobre ciência e que tinham alguns erros. E a certa altura percebemos que éramos sempre os mesmos a comentar essas notícias e a sugerir correções. E começámos a criar um grupo no Facebook que, algum tempo depois, surgiu num grupo de amigos, num movimento de um grupo de amigos, que começou a fazer algumas atividades. Atividades essas, e foi aí que surgiu a Concept, portanto, no ano de 2012. Atividades essas que consistiam em tertúlias, portanto, conversas informais, normalmente num café. Portanto, a gente pede umas bebidas, uma comida, vamos conversando sobre um tema específico para aquele dia. Vamos comentando também as notícias dos últimos tempos. Essas tertúlias são feitas regularmente, uma vez por mês, ou em Lisboa ou no Porto, vamos tentando intercalar, tendo ocasionalmente já feito noutros pontos do país, como por exemplo em Leiria ou em Coimbra, por exemplo. Temos também a ConceptCon, que é o nosso grande evento anual, que é uma conferência com oradores convidados, que normalmente também é temática, e tentamos descentralizar. Tentamos fazer na Nazaré ou em Leiria, já fizemos por duas, por várias questões logísticas, duas ou três vezes no Porto. Mas tentamos fazer assim mais no centro de Portugal, que é para atrair pessoas que, de outro modo, não têm a oportunidade de vir aos nossos eventos. E temos também a Conferência de Solstício, que é um evento também anual, mas mais pequeno, que ocorre em dezembro, e temos também outra iniciativa, que é os Céticos no Museu, em que organizamos algumas visitas a museus que consideramos relevantes para esclarecer a população ou até para conhecermos melhor determinada temática.
E quando vocês falam em ceticismo, eu acho que toda a gente sabe o que é um cético, mas o que é o ceticismo? É um método? É uma filosofia de vida? É um tipo de abordagem? Qual é que é a tua definição?
Sim, antes de responder a isso, só para concluir o pensamento anterior, que o que estes eventos todos têm em comum é que vamos ter com o público. Porquê? Porque nós não queremos fazer uma transmissão de conhecimento top-down, em que nós é que temos o conhecimento e estamos aqui a passar-vos e agora vocês têm de aceitar. Queremos envolver as pessoas, conversar, perceber o que é que elas têm a dizer, quais é que são as dúvidas delas, tentar esclarecer. Isto por um lado, portanto, haver aqui um diálogo horizontal, E, por outro lado, com os eventos como a ConceptCon ou a Conferência de Solstício, a levar, com, criar a oportunidade que as pessoas possam contactar diretamente com os cientistas ou com os nossos convidados, especialistas em determinada matéria, para não se sentirem que estão distantes e que alguém distante a passar-lhes alguns. Não, estão de igual para igual, fazer uma conversa, temos sempre oportunidade para as pessoas conversarem. Se for uma palestra, no final temos sempre um longo tempo para perguntas, para criar esse contacto e evitar o distanciamento, perceber que os especialistas e os cientistas estão próximos das pessoas. Agora, a questão que tu colocaste, e é bastante pertinente porque nos é colocada, o que é isto do ceticismo? O ceticismo não é não acreditar em nada. Nós não somos aqueles que não acreditam em nada, ou que têm as certezas sobre tudo, que também é outra coisa que às vezes, outra ideia errada que às vezes as pessoas têm do ceticismo. Portanto, o ceticismo é uma atitude que nós consideramos saudável, que é, perante afirmações que nos causam alguma estranheza, procurar informação credível que sustente o que nos está a ser dito, ou que o refute, porque o que nós pretendemos é ter uma aproximação à verdade. E, portanto, se alguém nos faz uma afirmação extraordinária, como é a frase do Carl Sagan, afirmações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Portanto, se dizem que há uma coisa formidável a acontecer, temos de provar. É isso que, e tu disseste isso bem na introdução, nós exigimos provas, procuramos também, do nosso ponto de vista, enquanto associação, procurar artigos científicos, procurar literatura que nos permita esclarecer sobre determinado fenómeno ou determinado acontecimento. E basicamente é isso que um cético faz, é procurar provas e exigi-las e procurar de modo a que tenha que consiga perceber com credibilidade a afirmação que está a ser feita ou que nos está a ser apresentado. Portanto, é duvidar e recorrer ao pensamento crítico.
Eu estive a ler, tu és co-autor de livro que eu queria aproveitar para mostrar, porque estou a ler e estou a gostar imenso. Eu que já li várias coisas deste tipo de temática, estou a gostar imenso. O livro chama-se Não Se Deixem Enganar, e o subtítulo é Guia de Sobrevivência no Mundo Moderno. E aqui, quando vocês explicam o que é o método científico, utilizam um exemplo muito prático que eu gostei imenso, que é a ideia de, se eu ficar sem internet no meu telemóvel, o que é que eu faço? Eu primeiro acho que o problema está no telemóvel, vou desligar e voltar a ligar o Wi-Fi. Se funcionar, então o problema estava no telemóvel. Se não funcionar, eu passo para o meu computador e vou ver se tenho internet também no computador. Se não tiver internet nos dois sítios, então já percebi que o problema não é nem do computador, nem do telefone, há de ser com o serviço de internet. E, portanto, todos nós no dia-a-dia acabamos por aplicar uma espécie de versão simplificada do método científico, dessa ideia de colocar uma hipótese e testá-la imediatamente a seguir e ver que resultados é que obtemos, mas por alguma razão, quando se explica isso no abstrato para a ciência, as pessoas ficam a achar que isso é uma coisa quase sobrenatural, não percebem quais é que são os detalhes desse processo. Eu queria aproveitar, já que estamos a falar desse método científico, para falar um bocadinho do processo do peer review, das revistas científicas, de uma forma super simples. Quando nós falamos de os cientistas dizem que, ou o consenso científico diz que, vocês não desceram do monte com umas tábuas com a informação de inspiração divina. Portanto, isto tem um método. Consegue-se explicar o que é que isso significa?
Okay. Sim, claro. Portanto, gostaria de dizer que esse exemplo que tu deste, que está no livro, é muito importante porque demonstra tu tentaste explicar agora às pessoas, é que este método científico, esta maneira de pensar, não se resume apenas ao que se passa no laboratório, mas é aplicável à vida das pessoas. E foi isso que nós quisemos fazer com o livro, por um lado, mostrar, dar a conhecer um bocadinho o que é isto do ceticismo, exemplos para a vida quotidiana, e por outro lado, abordar o segundo tema, que é o que estás a perguntar agora, como é que funciona, que estás a abordar agora, que é como é que funciona então todo este processo científico. O método científico que eu comecei por explicar há bocado é apenas, digamos, a primeira parte do processo. E como tu disseste bem, os cientistas não vêm com a verdade acabada. Então, há um procedimento aqui. Portanto, a primeira parte do método científico é a parte da investigação feita. Portanto, faz todo aquele o que expliquei naquele método simplificado, o que é um método científico, ou um dos métodos científicos, e quando se chega à elaboração das conclusões, portanto, estamos na nossa hipótese e chegamos a uma conclusão que a nossa nova hipótese estava correta, vamos então à fase seguinte, que é publicar os nossos resultados. Porque a atividade científica é uma atividade de escrutínio pelos pares, que são pessoas que percebem do tema, portanto, conseguem analisá-lo, e nos tempos que correm, isso é muito importante, porque o conhecimento já é tão específico que nem todos os cientistas conseguem analisar corretamente experiências, todas as experiências da ciência. Portanto, é preciso já ser peritos numa determinada área, analisarem temas daquela área. Isto também é importante para o outro tema que gostaria de abordar mais à frente. Os artigos são publicados, são submetidos a um escrutínio, primeiro dos colegas mais próximos, antes da gente se meter à revista, para ver se está tudo bem, se concordam com aquela metodologia, e com as conclusões obtidas, e depois então submete-se à revista. A revista normalmente tem um editor que faz uma análise preliminar do artigo e vê se vai de acordo, o tema vai de acordo ao tema da revista, se se adequa, se no geral está bem, e então depois passa o artigo para dois revisores independentes da área, que só o editor da revista sabe quem é, portanto quem escreveu o artigo nunca sabe quem é, em princípio, portanto é uma análise cega, e os revisores dão o seu feedback, dão a sua opinião, e algumas sugestões, pode ser de correção, primeiro se a revista deve aceitar ou não aquele artigo também, porque o artigo pode estar muito mal, mas se o artigo estiver bem, se for preciso fazer correções, eles sugerem as correções que devem ser feitas, o que é que se deve fazer mais investigação, se deve reformular alguma parte dos dados e das conclusões, pronto. Ou então até pode dizer, olha, isto está tudo muito bem no geral, são só algumas revisões pequeninas que tem de fazer. E o artigo volta para trás e o cientista ou refaz a experiência ou reescreve o artigo e volta a submetê-lo. Pode o artigo ser aceito no final ou não, se não for, o cientista tem de repetir todo o processo outra vez e submeter a uma nova revista. Isto é um processo que demora muito tempo. Uhum. Pode durar desde meses a anos. Às vezes demora-se 3 anos até finalmente o artigo ser aceito. Portanto, isto também demonstra que a ciência é lenta. E porquê é que é lenta? Não é só pela parte de investigação em si, mas também depois pela publicação dos resultados, que tem de estar em escrutínio dos pares, dos colegas. E depois do artigo ser publicado, ainda não terminou. Porque os outros cientistas da área que querem ler a literatura e que ainda estão atualizados vão ler aquilo e depois podem dizer, pá, espera aí que isto faz-me um bocado confuso, chamava a ver se é mesmo assim. E vão também repetir a experiência. Se vários cientistas independentes repetirem aquela experiência e não tiverem aqueles resultados, então têm de dizer, espera aí, nós fizemos esta investigação, não concordamos com esses resultados, não estamos a obter os mesmos resultados, e o artigo até pode sair da revista. Isso aconteceu em alguns casos, como por exemplo no famoso caso de Sarah Lini. E aqui voltamos também a tocar no tema da desinformação e das teorias da conspiração, porque é um tema relacionado com os organismos geneticamente modificados. Porquê que se chama caso Sarah Lini? Porque Sarah Lini era o nome do investigador, do cientista, que tentou demonstrar que os organismos geneticamente modificados com o Roundup fazia com que se desenvolvesse cancro em ratos, em tumores em ratos. E o que se verificou é que houve vários erros metodológicos para chegar àquela conclusão e o artigo foi retirado.
Uhum.
Porque várias equipas independentes conseguiram demonstrar que não estavam conseguindo chegar àqueles resultados, analisaram também a metodologia, portanto havia vários problemas com esse artigo, e o artigo foi removido da revista. Isso é já a fase final do escrutínio.
E no entanto, há um problema, porque muitas vezes, mesmo quando o artigo é retirado da revista, se, por exemplo, a comunicação social ou algum curioso desse tema tenha acesso ao artigo, não consiga ler essas dificuldades metodológicas, uhum, não consiga perceber que o artigo não tem a mesma validade que outros,
sim,
extrai-se uma conclusão a partir desse artigo, sim, e é daí que vem, pá, de vez em quando a gente vê aquelas notícias tipo beber vinho tinto reduz, uhum, em 80% as probabilidades de ter cancro não sei de onde. Portanto, acho que uma coisa que vocês explicam também no livro que é interessante, que é o estudo, já depois, uhum, desse processo todo, não é um conhecimento final. O conhecimento final, exatamente, é a conjunção de centenas, uhum, ou milhares de estudos, uhum, muitas vezes à volta do mesmo tema, certo?
Exatamente, exatamente. Portanto, ainda no caso de Sarah Lini, e é aqui que passamos para a teoria da conspiração, é que depois, ou os autores, ou quem segue essa temática e acredita que os organismos geneticamente modificados são nocivos à saúde, dizem, afirmam que há uma conspiração de cientistas ou da indústria a tentar esconder os resultados, e por isso é que forçaram a revista a retirar o artigo. Pronto. E isso é um dos problemas. O outro problema, um bocadinho menor, mas não deixa de ter algumas implicações sociais, foi precisamente esse que tu disseste, em que os artigos até podem estar bem feitos, umas vezes, outras vezes estão mal feitos em que, porque a estatística é martelada, como se costuma dizer, de modo a querer dar os resultados pretendidos, e sai para a comunicação social, que foi outro problema do artigo do Seralini, é que foi primeiro para a comunicação social antes de ser disponível aos pares científicos. Isso levanta questões, quer dizer, então vão dizer à comunicação social que o artigo já saiu, já está disponível, e a comunicação social sabe do artigo antes dos cientistas poderem analisar. Pronto, isso é um alerta. No caso que tu referiste, que é diferente, é que pronto, os cientistas têm conhecimento do artigo, acham aquilo interessante. O David Marsalta chama isso o engraçadismo. Porquê? Porque é uma notícia que parece engraçada, que vai ao encontro do que as pessoas querem saber, tudo o que tem a ver com alimentação, uma coisa que é um tema que atrai a sociedade e divulga-se muito. E então são notícias sobre artigos científicos, sobre investigação científica, sobre os vinhos, como falaste, o café, os chocolates, existe muito isso. E há artigos que dizem que faz bem, outros que esses produtos fazem mal, e as pessoas ficam um bocadinho confusas. E como tu disseste, e bem, há artigos para todo o gosto. E por isso é que não se pode dizer, este artigo diz isto e portanto é isto que a ciência defende. Não, como tu disseste bem, um artigo é apenas uma peça no puzzle. Portanto, um investigador, quando se dedica a um tema, tem de analisar o máximo de literatura possível. Antigamente era toda a literatura da área, agora o número de artigos científicos é tão grande que já não se pode mencionar isso. Portanto, tem de saber o máximo possível de conhecimento publicado sobre aquele tema, e portanto esse artigo é apenas uma peça. Depois temos de ver se todas as outras peças dizem a mesma coisa ou não. E por isso é que logo na introdução de um artigo temos de dizer o plano X, determinada equipa de investigadores diz isto, mas depois os outros dizem aquilo, que é para contextualizar, e depois vai-se fazer a nossa experiência e verifica-se. E isso é um problema depois para a sociedade. Por um problema porquê? Porque os jornalistas estão a tentar passar uma determinada informação, e às vezes a informação é contraditória e as pessoas ficam na dúvida. O problema aqui tem várias causas. Tem várias causas porquê? Por um lado, é dos jornalistas, não dos jornalistas em si enquanto profissionais, mas do contexto do jornalismo atual, em que temos jornalistas precários, que não têm as melhores condições financeiras para fazer a investigação, para contactar vários cientistas, mais do que um cientista, e muitas vezes são profissionais que estão a cobrir mais do que uma área. Portanto, temos jornalistas a fazer jornalismo de ciência, de cultura, de futebol, por exemplo, muitas vezes acontece isto, porque são os poucos recursos que têm disponíveis para fazer o seu trabalho. E, mesmo assim, muito fazem os jornalistas a tentar explicar, a escrever notícias, desenvolver conteúdos e a tentar explicar às pessoas. Só que, às vezes, não sendo especialistas numa determinada área, e nós em Portugal temos poucos jornalistas só de ciência, e os que temos, felizmente, são casos meritórios, exemplares. Não sei se posso aqui dizer alguns nomes, mas a Teresa Firmino ou a Vera Novaes são duas boas jornalistas de ciência.
Onde é que escrevem?
Do Observador.
Público
e Observador. Portanto, a Teresa Firmino é jornalista no Público, e a Vera Novaes é jornalista no Observador. São dois exemplos, haverá mais, o Luís Ribeiro da Visão também, que fazem um bom trabalho a abordar a questão da ciência. Outros jornais também terão. Mas jornalistas só, ou praticamente só, dedicados à ciência, temos poucos. E, portanto, aqui o problema não é com os profissionais em si, é com o contexto profissional em que estão inseridos, e nós defendemos que o jornalismo devia ter mais apoio. E isto também é importante, também se liga às teorias da conspiração. Porquê é que o jornalismo devia ter mais apoio? Porque ainda são uma das fontes credíveis de informação. Porquê? Porque têm o código deontológico que têm de observar, procuram, tal como os estéticos, procuram fontes credíveis, e tentam corrigir a desinformação.
Eu queria passar para as teorias da conspiração em particular,
sim,
mas não sem antes fazer aqui uma atitude tipo de advogado do diabo, porque tu tiveste a descrever o método científico, como é que funciona a revisão por pares, toda essa questão institucional, mas a malta que não, na qual eu não me insiro, by the way, eu acho que concordaríamos em 99,9% das coisas sobre este tema, mas a malta que desconfia dos cientistas, ou pelo menos de parte do método científico, diz assim: bom, aquilo que o João me está a dizer é que temos uma instituição ou coleção de instituições, um grupo de pessoas que são cientistas, que são absolutamente honestos, no sentido em que não existe corrupção, erro, pressão institucional, invejas, nada destas coisas em nenhuma destas cadeias. Por exemplo, quando um editor recebe um artigo e pensa se pode ou não publicar nessa revista, esse editor vai colocar o método científico à frente de qualquer conflito de interesses ou preferência ou viés pessoal que ele tenha. E, portanto, isto parece quase demasiado bom para ser verdade. E eu levanto esta questão porque um dos capítulos que eu mais gostei no vosso livro tem a ver exatamente com quando a ciência põe a pata na poça, basicamente, que é os erros que podem acontecer ao longo desta cadeia do conhecimento. E eu gostava de fazer uma pergunta específica, que é: um cientista ou investigador, ou mesmo um estudante a começar a sua carreira, existe um consenso científico na sua área, ok? Esse estudante vai ser prejudicado por ir a favor ou contra esse consenso, ou não há qualquer diferença, ou há de facto essa liberdade total e intelectual no mundo científico para explorar até as ideias que vão contra esse consenso estabelecido?
Ok, isso é uma excelente questão. Porque fizeste bem a alertar, porque o que eu expliquei até agora é um modelo de como é que as coisas funcionam ou deveriam funcionar. Mas também, como eu disse, existem erros em todas as profissões e os cientistas, sendo seres humanos, não são perfeitos, e o método em si também não é totalmente perfeito. Daí este recurso a fazer a validação por pares de diferentes meios para tentar eliminar os erros que possam vir a acontecer. Portanto, a ciência falha, a ciência no geral, o método pode falhar, mas por isso é que existem todos esses processos ao longo da cadeia de produção e circulação de conhecimento para eliminar esses erros ao longo do percurso. Ou seja, quando são detectados erros, esses erros são corrigidos. Tudo é perfeito neste processo? Não. Os cientistas não são totalmente honestos, nem todos são. Portanto, a maior parte, eu quero acreditar que a maior parte dos cientistas na sua atividade profissional tentam fazer o melhor possível o seu trabalho, como qualquer profissional da sua área que tenha brio, que gosta do que está a fazer, vai tentar fazê-lo o melhor possível e sem erros. Por exemplo, a nível pessoal, eu antes de, quando estou a escrever um trabalho e antes de o submeter, vejo o que é que pode ali estar mal. Eu próprio faço esse escrutínio a mim próprio e dou sempre a um colega meu para ver antes de o submeter à revisão final, de o entregar, de o submeter a uma revista. Porque quero evitar isso. E sei que a maior parte dos meus colegas fazem isso também. Têm essa preocupação. Porque se alguma coisa falhar, vai sempre ser detectado, e o que nós não queremos é sermos descobertos que enganámos deliberadamente, ou porque isso mata a percepção que esse cientista tem junto à comunidade científica e pode pôr em causa o seu financiamento futuro e tudo isso. Portanto, há mais a perder do que a ganhar. Pode-se ganhar a curto prazo para publicar uns 2 ou 3 artigos, mas a médio e longo prazo temos muito a perder com isso. Podemos ser excluídos da comunidade científica, ou seja, temos de deixar a investigação, podemos não ter acesso ou ver o nosso acesso aos fundos mais dificultado, e portanto não há grande vantagem a médio e longo prazo relativamente a isso. Há impressão institucional para publicar cada vez mais, isso faz com que muitos dos artigos tenham menor qualidade ou que sejam publicados em revistas em que o processo de revisão não seja tão forte. que a malha não seja tão apertada e permita que artigos que se calhar deveriam ter uma melhor contextualização ou melhores fazer mais experiências para reportar aqueles resultados que não são pedidos.
E há um bocadinho a tendência...
Há inveja entre colegas também. Isso faz com que às vezes haja sacanices entre um colega e outro, ou quando o colega faz o seu trabalho na bancada, os laboratórios de bancada, e vão-se embora, e o colega que lá ficou vai alterar-lhe as reações. Isso pode acontecer, mas são casos pontuais. Mas pode acontecer, mais uma vez, porque as pessoas não são perfeitas, estão sob pressão, etc. Mas isso, volto a dizer, são casos pontuais, são exceção, não fazem a regra. E o editor o que quer é ter os melhores artigos para que a revista seja lida e continue a ter um forte impacto, o impact factor, o fator de impacto, para que a revista seja lida, seja tida em conta. E às vezes exclui artigos bons porque acha que aqueles não se adequam àquela revista. E quantos artigos bons, que depois até foram merecedores ou contribuíram para um determinado cientista ganhar um prémio Nobel, não foi publicado por uma Nature ou por uma Science, que foi rejeitado. Pronto. O editor faz esse escrutínio e só depois é que manda para as revisões, para os revisores. E se isto pode... Qual é que era a outra pergunta? Se isto podia...
Se havia algum tipo de... Nessa competição... Vocês falam no livro também uma coisa que a mim me assustou, que eu já achava que era verdade, mas ver-vos confirmar assusta-me ainda mais, que é aquela tendência para avaliar o valor de um cientista ou de um investigador pela quantidade de artigos publicados. E não tanto pelas suas qualidades intrínsecas, portanto muitas vezes o investigador tem que estar constantemente a parir artigos para justificar o seu paycheck, e a minha questão é se nesses processos todos que funcionam bem mas que têm esses defeitos, se existe um preço reputacional, profissional ou até financeiro para alguém que queira tentar trabalhar em hipóteses que possam ir contra esse consenso científico, em oposição a pessoas que estão completamente dentro daquilo que é a área típica de estudo.
Sim. Existe muito essa pressão, que eu também já mencionei, mesmo a nível, isso é uma questão política, portanto, decidir como é que vai ser feita a avaliação, é sempre difícil fazer, se é pela quantidade, se é pela qualidade. Falou-se muito aqui em Portugal, a nível da avaliação científica, na bibliometria e na quantidade de artigos publicados. Agora, com este governo, parece que a situação está a mudar e a avaliar-se cada vez melhor, mais a qualidade do que a quantidade, se bem que a quantidade continua a ser, dentro da comunidade científica, algo a ter em conta, porque mede-se. É quantificável. A gente consegue ver quantos artigos publicou um cientista e quantos é que publicou o outro e consegue mais ou menos pensar, ok, isto produz muito, se calhar é bom tê-lo a trabalhar connosco. Mas depois também é preciso avaliar a qualidade desses artigos. Respondendo à tua outra questão, então uma pessoa, um aluno ou um investigador que esteja no início de carreira, um investigador independente que esteja no início de carreira e que esteja a fazer uma investigação e que os seus dados apontem numa direção contrária ao que é o consenso científico. Idealmente, tem liberdade para fazer a investigação que quer e apresentar os resultados que saem dessa investigação. Na prática, estamos sempre dependentes do financiamento para um determinado projeto. Ou seja, nós propomos projetos e os projetos podem ser aprovados ou não. E podem ser aprovados ou por uma entidade como, por exemplo, a FCT, como uma entidade privada, e mesmo dentro da FCT, que tem avaliadores externos que vão avaliar esse projeto, se merece financiamento ou não, o que acontece é que isso não é objetivo. Essa avaliação nem sempre é objetiva. Porquê que eu digo isto? Porque, por exemplo, artigos que são, projetos que são submetidos num ano são chumbados, o mesmo projeto é submetido num ano posterior e tem uma boa avaliação. Ou projetos que são chumbados em Portugal porque não têm mérito suficiente, o mesmo projeto é apresentado noutro país e é aprovado. Isto, estou a dar dois exemplos que já aconteceram. Portanto, isto, a aprovação, a avaliação dos projetos não, nem sempre é objetiva. Tem muita subjetividade. Depende de quem está a avaliar, depende de várias condicionantes. E, portanto, para dizer que, para chegar onde tu querias, ou para o tema que tu querias abordar, que é, então, e há liberdade para fazer investigação num determinado sentido que vá contra o consenso? Em teoria, sim, na prática depende de várias condicionantes, seja do financiamento, seja de quem está a avaliar, seja se quem está a avaliar acha que é um disparate ou não, seja porque sabe que aquilo vai contra o consenso e acha que não merece. No entanto, se também existe a parte boa e esperançosa do processo, que é ver, ok, isto vai contra o consenso, mas a maneira como está exposto e como está justificado o projeto merece ser investigado, sendo que, a partir de nós achamos que isto não vai dar em quase nada, mas vamos ver, e financia-se. Felizmente há várias maneiras de financiar um projeto, não só pela FCT, há outros meios, aos quais os cientistas também recorrem no modo de tentar fazer essa investigação.
Como é que um cético olha para as teorias da conspiração?
Boa pergunta. Um cético, em teoria, olha com ceticismo para as teorias da conspiração, porque já as sabe identificar e sabe que uma determinada ideia que nos chega à partida com certas características é uma teoria da conspiração. Se tu perguntas como é que a Concept, os membros da Concept, olham para as teorias da conspiração, também te vou dizer, é complicado, porque nós olhamos para as teorias da conspiração dentro da Concept de maneiras diferentes. Dentro da Concept nós temos áreas de preferência para cada um dos nossos membros. No meu caso em particular é das teorias da conspiração, e o que eu faço é tentar perceber melhor o que é que está por trás da teoria da conspiração ou da ideia que nos chega, se é mesmo a teoria da conspiração ou não, o que é que a causa, que consequências aquilo poderá ter, e tento fazer esse raciocínio. E como é que eu faço isso? Por exemplo, as teorias da conspiração ou as ideias, a informação, chegam-nos de diferentes meios. Se chegar através de um documentário, que é um dos veículos de transmissão de ideias, eu vou avaliar, vou visualizar esse documentário. E como é que eu faço isso? Faço diferentes passos. Primeiro, suspendo o pensamento crítico e vou tentar assistir esse documentário como, como qualquer cidadão com o mínimo conhecimento sobre o assunto assiste, para tentar perceber o que é que, como pôr no lugar do cidadão, ver o que é que o cidadão sente, porque estes documentários e as teorias da conspiração apelam muito à emoção.
Uhum.
E vou dar um exemplo de uma teoria da conspiração que a Concept teve relutância em abordar durante muito tempo, que era dos chemtrails. E teve relutância porque pensámos, ninguém acredita. Deve ser muito poucas as pessoas que acreditam nisto. Até que começámos a ver essa teoria da conspiração a ser divulgada amplamente nas redes sociais, até por alguns professores, como professores de história, que têm pouca formação em ciência, mas que viram aquilo e assustaram-se. Eu fui assistir esse documentário. Suspendi o pensamento crítico, assisti aquilo e, no final do documentário, estava assustado. Pensei, bem, se isto for mesmo assim, então, de facto, está aqui qualquer coisa. Vou ver o documentário novamente. E a segunda vez que vi, já foi com pensamento crítico, em que estive a analisar com alguma atenção e cuidado o que estava a ser dito, a maneira como as imagens estavam a ser apresentadas, se havia cortes na imagem ou não, se havia seleção de atores, de pessoas que estavam a falar, se as pessoas que estavam a falar eram especialistas ou não, e depois na terceira vez fui confirmar, fiz uma terceira visualização, que é um filme de hora e tal, perdi vários dias a analisar.
Temos isso em comum, já percebi, perder várias horas com documentários
de tontos. E a tirar apontamentos, ver se eram mesmo especialistas, se o que diziam tinha o mesmo dito, por exemplo, há afirmações descontextualizadas nesse comentário. Há cientistas verdadeiros a falar, mas cujas citações foram truncadas, foram retiradas do contexto. Temos cientistas, mas que não são da área em particular, são, digamos, curiosos sobre aquela área, que estão a falar, e portanto têm ideias erradas.
Posso dar o... desculpa, para concretizar, porque eu acho que as pessoas não têm muitas vezes noção quando nós dizemos que uma imagem é manipulada ou é tirada do contexto.
Uhum.
Só para usar um exemplo super específico, vamos imaginar que eu estou aqui e que digo assim, João, há pessoas que dizem que os extraterrestres sem dúvida existem e eu não concordo, ok? Se eu cortar o início e o fim desta frase, vocês conseguem criar um clipe em que tem o Renato Rocha a dizer... Os extraterrestres, sem dúvida, existem. E eu ponho isto num documentário e aqui está um tipo que gosta de teorias da conspiração e que acredita nesta. Portanto, isso é o tipo de edição seletiva que pode ser feita.
Exatamente.
E que as pessoas, quando estão a ver, não têm a maneira de saber o que é que ficou de fora e o que é que ficou dentro. Desculpa interromper-te, mas era só para dar um exemplo prático.
Exatamente, e é um excelente exemplo, porque são situações dessas que aparecem nesse documentário. A outra é as unidades... estar a comparar valores com unidades diferentes, o que faz com que quem esteja a visionar, e porque também é reforçada essa ideia ao longo do documentário, que os valores ultrapassam em muito a escala de segurança.
Uhum.
E, portanto, há um conjunto de informações que se retira desse documentário que nos levam a concluir que estamos perante desinformação e uma teoria da conspiração. Porquê uma teoria da conspiração? Porque, pela definição, uma teoria da conspiração é uma ideia que se cria de que existe uma entidade, pode ser uma pessoa, um conjunto de pessoas ou uma empresa, uma organização, que está a tentar esconder alguma coisa dos cidadãos. Nesse caso, os chemtrails, a teoria da conspiração é que os rastros brancos dos aviões que a gente vê no céu são químicos libertados deliberadamente para envenenar a população. Essa é uma das ramificações da teoria da conspiração. Porque outra coisa que se analisa, e eu acho isto muito interessante nas teorias da conspiração, é que elas vão se alterando com o tempo. Vão se alterando consoante as preocupações das pessoas. Portanto, se a preocupação for com a saúde, esses rastros de condensação serviriam para deixar as pessoas doentes. Para quê? Para que as grandes farmacêuticas vendessem medicamentos para tratar as pessoas. Portanto, era um negócio das farmacêuticas. Há quem advogue outro ramo desta teoria da conspiração, que é que os químicos são libertados deliberadamente para estragar as plantações orgânicas, biológicas. Para quê? De modo que as grandes companhias de produtos químicos possam vender os seus organismos geneticamente modificados, resistentes a essas substâncias. Há os que são contra o governo, que são mais libertários de direita, que dizem, portanto, isto é uma teoria de conspiração mais norte-americana, que tem muito esta facção contra o governo, uhum. Que o governo está a manipular, que quer as pessoas mansas, então libertam aqueles químicos para as pessoas ficarem mansas. Dependendo do contexto, ou do que as pessoas acreditam, ou aquilo com que as pessoas se preocupam, vão selecionando a teoria que lhes dá, que lhes agrada mais.
Agora,
outra questão é, deixa-me só dizer,
força,
esta
força,
parte
força.
Interessantíssima é como é que as teorias evoluem com o tempo. Como houve uma grande crítica a esta teoria da conspiração dos chemtrails, eles dizem, vamos esquecer a palavra chemtrails, isto é geoengenharia. Adaptam um discurso científico à teoria da conspiração de modo a dar mais credibilidade. De facto, a geoengenharia existe, é a transformação do ambiente, pode-se dizer assim, com recurso a várias práticas. Mas temos de pensar que geoengenharia, por exemplo, a reflorestação é um exemplo de geoengenharia. Que isto não está ninguém a esconder, a geoengenharia é uma disciplina que existe, está a ser estudada e investigada por várias organizações, Oxford, Cambridge, pode-se encontrar as várias universidades que fazem investigação nesta área. Há, de facto, alguma que é usada para pulverizar os céus com alguns metais para irradiar a luz solar e diminuir o aquecimento, uhum. Como prática de alteração climática, ou o cloud seeding, para colocar substâncias nas nuvens para elas precipitarem. Mas isto, tanto quanto eu sei, tem sido feito a nível apenas de investigação e não a nível global para acontecer o que os teóricos da conspiração alegam, com efeitos nocivos. Na realidade, está-se a fazer em termos de investigação. Fala-se do ponto de vista teórico que pode ser usada para o combate às alterações climáticas, mas, tanto quanto eu sei, não está a ser utilizada em grande escala, até porque isso teria implicações geoestratégicas com os vários países. E, portanto, não seria uma aplicação pacífica em larga escala.
Uhum.
E qual é que era a pergunta que ias colocar? Desculpa.
A pergunta que eu ia colocar é, eu tenho me confrontado com algumas pessoas que ouvem o podcast e que me dizem, olha Renato, muito gira essa coisa das teorias da conspiração, elas são mesmo loucas, são mesmo divertidas, mas eu não percebo para que é que serve perder tempo com elas. Ou seja, porque é que eu haveria de perder tempo com um documentário e com os senhores que acreditam que o governo está a tentar envenenar ou controlar com os chemtrails? Para ti que és cientista e que és um cético e que és um cidadão normal como outro qualquer, porque é que achas que as teorias da conspiração têm importância não só na sua área específica, ou seja, não só porque têm a ver com biologia ou com física ou com o aquecimento global ou o que quer que seja, mas como um todo, porque é que achas que são um fenómeno interessante?
Bem, de facto, elas são importantes a gente falar nelas porque elas têm implicações práticas na sociedade, e já vou dar alguns exemplos nisso. Porquê é que se aborda tanto esta questão? Para começar, porque surge interesse por parte das pessoas, as pessoas têm curiosidade em ouvir estas teorias alternativas, explicações alternativas à realidade, porque lhes dão algum conforto sobre o controle da situação, podem estar no controle da situação, quando a realidade é o oposto disso. A realidade é muito difícil de controlar, porque apesar de todos nós sermos agentes e atores na sociedade e na realidade à nossa volta, muitas coisas acontecem sem nós podermos controlá-las. Seja a nível de decisão política, seja a nível de... porque envolve outras pessoas, outros grupos, e nós não podemos estar em tudo ao mesmo tempo. Então é fácil arranjar esta explicação, que normalmente são respostas simples, estas explicações são respostas simples para problemas complexos, que fazem com que as pessoas as aceitem mais facilmente e lhes dá algum consolo emocional. Ao mesmo tempo que lhes causa também outro tipo de emoções, como por exemplo ficarem assustadas. E é mais fácil então vender-lhes produtos, soluções que as agradem. Por exemplo, se o problema for político, é fácil também apresentar uma solução política. Se o problema é o governo, então vamos mudar o governo, vamos fazer uma revolução. E um dos exemplos desses, como isto tem implicações para a vida real, é o exemplo, quero falar, vou dar dois exemplos, o das vacinas e o da política. Vamos começar pelo da política, que é o mais recente e que tem a ver com o caso norte-americano de Donald Trump. Há duas teorias da conspiração que são muito próximas. Uma é do Pizzagate, que aconteceu há uns anos, antes do início, próximo do início da eleição do Donald Trump, em que um indivíduo entrou armado numa pizzaria à procura de uma cave onde estaria uma rede, onde estariam crianças, e aquela pizzaria estaria a esconder uma rede de pedofilia. Uhum. E depois veio-se a descobrir que nem a pizzaria tinha cave.
Nem havia uma rede de pedofilia na cave. Rede de pedofilia
controlada pelo governo e pelo que eles chamam o Deep State, uhum, portanto um Estado profundo, que englobaria uma conspiração não só de políticos, mas de personalidades que estariam envolvidas nessa rede de pedofilia. E, portanto, tudo aquilo era veio-se a provar que não havia provas, veio-se a demonstrar que não havia provas e que aquilo era uma teoria da conspiração. Próximo disso, é uma outra teoria da conspiração, que é o QAnon, que é uma teoria da conspiração também posterior, mas relacionada, que tem em mente que existe, então, o tal Estado profundo, a tal rede de políticos e atores e personalidades famosas que estão envolvidos em várias redes, em negócios, em corrupção, também em redes de pedofilia. É fácil, é frequente usar as redes de pedofilia porque é algo que apela muito à emoção e todos nós nos preocupamos com as crianças, não é? Que são nossos futuros. É algo que nos toca emocionalmente, portanto é repetido inúmeras vezes para apelar à população, para as pessoas à emoção, para apelar à emoção, para as pessoas se revoltarem, se indignarem, qual nós é que não se indigna com crimes de abusos sexuais, contra abusos sexuais no geral e contra crianças em particular, uhum, todos nós. E é por isso que essas pessoas depois se movimentam. E essa teoria da conspiração do QAnon deu muita força ao Donald Trump para ele revolucionar o sistema. Portanto, é um sistema, essas pessoas são antissistemas, estão descontentes com esse sistema e é preciso uma pessoa forte com poder para fazer essa alteração ao sistema, e acreditou-se que o Donald Trump seria essa pessoa. Queria reformular o Deep State e transformar aquele Deep State num outro Estado. Esse Estado
e iria expor essas redes satânicas e pedófilas.
Exatamente. Foi sempre, ao longo dos 4 anos, ele foi sempre reforçando isso e acabou por nunca apresentar provas. Aliás, que é uma coisa coerente nele, é fazer afirmações sem apresentar provas.
Eu sinceramente acho que eu li bastante sobre o QAnon recentemente, e a conclusão a que eu chego é que se calhar nem o próprio Donald Trump percebia muito bem o que é que significava o QAnon e qual é que era o seu contexto. Portanto, quando lhe perguntam, olha, está aqui estes malucos que te apoiam, e ele diz que sim a qualquer que seja,
sim,
por isso...
é o que ele quer.
Sim, eu acho que é um bocadinho por aí. É. Conhece a teoria da conspiração sobre o Jeffrey Epstein?
Sim, sim, sim.
Qual é que é a tua opinião sobre isso?
Portanto, o que a teoria da conspiração diz é que ele não se suicidou, foi assassinado. É isso que estás a referir, certo?
Sim, no contexto constrangedor em que o Jeffrey Epstein, sim, era supostamente um multimilionário amigo dessas tais, uhum, elites, que tinha uma ilha, ia para a ilha, sim, no seu avião chamado Lolita Express. Supostamente houve muitas viagens dos próprios Clinton e até da realeza inglesa para essa ilha. Há o projeto Veritas, que é um projeto de uma espécie de jornalismo de guerrilha, publicou um vídeo muito interessante de uma jornalista nos bastidores de um programa noticioso da NBC, acho eu, a desabafar sem saber que estava on camera, a dizer, pá, nós tínhamos a reportagem preparada, tínhamos o Clinton, tínhamos as testemunhas todas a falar e o meu editor não me deixou passar a informação, etc. Portanto, isto para dar um exemplo de uma teoria da conspiração que eu diria que é mais credível do que uma rede de pedofilia satânica nos bastidores Exatamente. De uma pizzaria. E as pessoas ficam um bocadinho sem saber muito bem como abordar.
Ok, sim. É um excelente exemplo para demonstrar uma coisa, é que existem teorias da conspiração, existem verdadeiras conspirações. Uma teoria da conspiração é uma conspiração quando não há provas. A partir do momento em que há provas, evidências concretas, que essa conspiração existiu, então deixa de ser uma teoria da conspiração e passa a ser uma conspiração. Há aquelas conspirações que a gente à partida sabe que são conspirações. O que aconteceu com o Donald Trump recentemente no Capitólio, na invasão do Capitólio, foi uma conspiração. Estava à vista de todos, estava nas redes sociais e tudo. Ele não esconde nada. É uma das coisas boas do Donald Trump, é que ele não esconde. Não tem problemas com isso, não tenta esconder o que faz. Mas depois há outras que nos deixam na dúvida. E neste caso do Epstein, tu perguntaste a minha opinião, do que eu sei, do que também investiguei, isso tudo. Parece-me que sim, que ele foi condenado justamente por ter esses casos, com casos sexuais, envolvimento sexual com menores. Parece-me que sim. E pronto, é uma demonstração que as conspirações descobrem-se, acabam sempre por descobrir. Quanto mais pessoas estão envolvidas, mais fácil é descobrir uma conspiração. Isto é também uma ideia-chave para quem nos está a ouvir e para o cidadão que às vezes fica na dúvida, é pensar assim, se a teoria da conspiração é válida ou não, ou se é uma teoria da conspiração ou se é uma conspiração verdadeira. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, mais depressa essa conspiração se viria a descobrir.
Tens receio, eu pelo menos tenho este receio, ainda é uma coisa que eu estou a tentar resolver na minha cabeça. Tens receio de agarrar numa hipótese que alguém coloca de conspiração e, ok, isto parece uma teoria da conspiração, eu vou apelidar isto teoria da conspiração, vou dizer que este tipo é um teórico da conspiração e de estarmos, de certa maneira, a evitar que conspirações verdadeiras venham ao de cima? Como é que podemos fazer a separação entre aquilo que se vai ver depois e era mesmo uma conspiração verdadeira, sendo que uma conspiração verdadeira, antes de ser demonstrada, acaba por ser só uma teoria da conspiração, não é? Como é que a gente pode fazer essa distinção?
Olha, uma das hipóteses é apoiar-nos em entidades credíveis, neste caso nos jornalistas. Acho que os jornalistas, e eu costumo dizer isto, os jornalistas são, e têm o potencial para ser, os heróis desta história da desinformação. Seja da desinformação em geral, seja das teorias da conspiração em particular, porque não deixam de ser uma ramificação da desinformação. Porque os jornalistas, sim, têm ferramentas para fazer a investigação e descobrir e desvendar as teorias da conspiração. Isto que eu estou a dizer não é uma hipótese teórica, foi algo que já aconteceu no passado, por exemplo, no caso das vacinas. No caso do Andrew Wakefield, foi um dos cientistas, médica inclusive, portanto uma pessoa de renome e de boa reputação, que criou, foi um dos promotores da atual teoria da conspiração de que as vacinas causam autismo, e isso foi descoberto por um jornalista. Os cientistas estavam a tentar replicar uma vacina causar autismo, uma vacina que é dada a muitas pessoas que causa autismo, isto precisa, é algo flagrante e precisa ser investigado. Os cientistas não estavam a conseguir encontrar a resposta, e principalmente a resposta em tempo útil, tiveram de replicar aquelas experiências, os resultados não batiam certo com o que estava a dizer, e enquanto faziam a sua investigação, um jornalista também foi investigar aquilo, começou a perceber que algumas coisas não batiam certo, e descobriu antes dos cientistas. Portanto, os cientistas perceberam que as vacinas são seguras, que é o seu trabalho, verificar ou não a segurança, e foi um jornalista que descobriu que havia uma conspiração desse médico para demonstrar que as vacinas seriam uma das causas do autismo. Portanto, isso foi descoberto por um jornalista. E eu acho que os jornalistas são uma das classes profissionais as mais competentes, no sentido que têm competências, para deslindar se existe uma teoria da conspiração ou uma verdadeira conspiração. Todas as razões e mais algumas, que já referi, como por exemplo o código deontológico que tem de respeitar, tem de seguir provas, informar corretamente, portanto, tem um conjunto de obrigações da sua profissão que nos informam, ou que têm o dever de nos informar corretamente, e no qual nós nos podemos apoiar. Como qualquer profissão, há erros. Mas, em princípio, confio mais no jornalista do que alguém que está por trás do monitor. E, portanto, na dúvida, não vou acreditar, não vou confiar tanto, não dou tanta credibilidade a uma pessoa, a um anónimo que está no computador a fazer a sua investigação, porque tem acesso a informação limitada, e dou mais credibilidade a um jornalista que vai fazer esse percurso de investigação, que nos pode esclarecer se é uma teoria da conspiração ou uma conspiração verdadeira.
Eu queria terminar com uma pergunta que tu podes responder ou não, e podes responder com diferentes graus de honestidade de total liberdade. Sim. Quando é que foi a última vez que tu mudaste de opinião sobre uma coisa a sério, sobre uma posição científica, filosófica, política, o que quer que seja? Um momento em que tu tenhas dito, epá, estava enganado, afinal a minha opinião é outra. Olha, agora.
Tive várias, e ainda bem que tocaste nesse assunto, eu vou responder com bastante frontalidade, ou com a mesma frontalidade que tu colocaste a pergunta. Mas é bom para dizer isto, que os céticos, no geral, e os cientistas também, mudam frequentemente a opinião quando há provas para isso. E, como nós temos estado aqui a falar, esta maneira de pensar, de refletir, deve-se aplicar ao dia-a-dia. Isso já me aconteceu. Já mudei de posição várias vezes, tanto a nível filosófico como a nível político. Vou dar dois exemplos só. Não foram os mais recentes, mas são os que me lembrei agora assim de repente quando falaste nisso. A nível de religião, fui educado como cristão católico e atualmente considero-me ateu. Portanto, foi um processo mais ou menos prolongado, gradual, na minha vida, mas deixei de encontrar evidências que suportassem a minha crença religiosa, a minha fé, e passei a considerar-me ateu, ou seja, nem sequer acreditar em Deus. Não, o que eu digo é, não sei se existe ou não, mas não tenho provas que me levem a acreditar nele. Essa é a minha posição religiosa atualmente. Também esclarecer que há céticos que são crentes na religião, portanto, uma coisa não está diretamente relacionada. A outra questão foi política. Eu sempre considerei uma pessoa de centro, portanto, entre o PS e o PSD, acho que a maior parte da população portuguesa, acho que a população portuguesa divide-se entre o centro, esquerda, portanto, mas ali na zona muito, muito central, entre uma esquerda, uma direita democrática, pronto. E eu sempre me incluí também nesse polo. A certa altura, virei mais à esquerda, porque comecei a perceber que algumas políticas de direita não faziam tanto sentido assim, ou seja, faziam sentido na teoria, mas depois aplicadas à prática eram desastrosas para a sociedade. Isso viu-se no caso da Troika, do governo, dos governos de direita, do Passos Coelho, por exemplo, que me deixaram muito desanimado, revoltado, indignado, e as políticas, portanto, pela situação que se vivia, e que as políticas que seriam as respostas a esse problema não só não estavam a resolver, como ainda estavam a adensar ainda mais o problema. Portanto, cheguei à conclusão que cortar na despesa não é solução.
Especialmente na ciência?
Mais do que na ciência sim, claro, porque me diz respeito, mas na saúde e na educação. Portanto, quando se fala nas gorduras do Estado, é uma analogia, portanto, recorre-se mais uma vez também a imagens que as pessoas concordam, que é, se um Estado está gordo, uma pessoa está gorda, corta-se na gordura. Temos de encolher. O Estado também, se está gordo, temos de encolher. Essa é a lógica. Só que na prática, onde é que eles vão cortar no Estado? É na saúde, na educação, na função pública no geral, nos profissionais, nos polícias, na segurança, etc. E quando nós começamos a perceber que cortar o que eles chamam de cortar gorduras é despedir professores, despedir médicos, dar menos recursos, despedir polícias, dar menos recursos a essas instituições públicas, estamos a prejudicar o Estado, e o Estado somos todos nós que estamos a ficar prejudicados.
E estamos a produzir as pessoas que depois, dali a 10, 15 anos, não vão saber o que é um protão ou um eletrão, não vão ter capacidade de distinguir entre bons especialistas e maus especialistas.
Sim, tudo isso.
Essas coisas
e,
todas.
É, e que em alturas de contraciclo económico deve-se investir mais. E, portanto, acho que as soluções que a esquerda apresenta atualmente são mais...
Atraem-te mais.
Atraem mais, sim.
Eu, e, sinceramente, estava à espera...
Envolvi-me politicamente nesse campo por causa disso também. Mas é uma... Um exemplo, tu perguntaste-me com frontalidade e eu respondi-te com frontalidade. Religião e política em
isso, é muito, isso é muito bem comportado e é uma resposta muito bonita e muito filosófica. Eu estava à espera de uma coisa assim mais...
Mais para a ciência.
Epá, tipo, imagina, quando eu vou tomar café com os meus amigos céticos, estamos ali a falar e concordamos no movimento anti-vacina e concordamos com os chemtrails, mas depois o João lá começa a falar dos reptilianos, ou lá começa a falar de outra coisa qualquer, ou da teoria das cordas, e pronto, lá vem o João com as suas manias. Não, não tens nenhuma, nenhuma mania que os teus amigos céticos te digam: João, tu devias ser tão cético em relação a isso como és em relação às outras coisas todas?
Ouço isso mais dos meus pais. Okay. Da minha mãe, assim, dos meus amigos, não, porque acho que... Lá está, se calhar estou inserido numa bolha em que todos nós pensamos de modo muito idêntico.
Ok. Tens medo disso? Ou seja, isso é uma coisa que faz parte da vossa reflexão? É, espera lá, se calhar estamos todos aqui a falar uns com os outros.
Sim. Às vezes nós pensamos nisso e a título individual eu também faço. Porque é inevitável, porque se este é o nosso pensamento para quando encontramos uma informação, é normal que a gente também se questione, somos céticos nós mesmos, o nosso ceticismo. Será que, e isso é um exercício que eu faço antes de escrever um texto, se o que eu estou a escrever tem factualidade ou não, se estou a incorrer num viés de confirmação, ou seja, se estou a escrever porque isto vai ao encontro já das minhas crenças. Portanto, nós não somos infalíveis, também erramos no nível do cotidiano, nas nossas ideias, na nossa maneira de pensar, e, portanto, mas nós estamos conscientes disso, estamos conscientes das falácias, estamos conscientes dos vieses e tentamos estar atentos a isso. E, portanto, na maneira quando produzimos um texto ou um conteúdo, isso tem, eu pelo menos, e sei que os meus colegas também que escrevem para a Concept, estamos atentos a isso e confrontamos uns aos outros se é melhor informação ou não.
João, muito obrigado.
Nada.
Foi um gosto. Até à próxima.
Até à próxima. Obrigado eu pelo convite, em meu nome pessoal e em nome da Concept. Gostei muito desta iniciativa e de conhecer o vosso projeto.
Foi um prazer. E para os ouvintes, na próxima, daqui a 15 dias, voltamos com mais um episódio. Até lá!